Jornal Band News, entrevista.
Nos estúdios da Band, o médico nuclear Fabiano Torres, que hoje está acompanhado do diretor executivo do Labo, Ubiratã Amorim Filho. Vamos falar sobre a inauguração do primeiro PET-CT do interior da Bahia, avanço em diagnóstico por imagem para a vitória da conquista e região. Primeiro, boa tarde, Ubiratã Amorim Filho, diretor executivo do Labo. Seja muito bem-vindo ao Jornal Band News, a Band FM.
Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Marcelo, Luciana, Zenon e todos os ouvintes da Band. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
Também o médico Fabiano Torres. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal Band News.
Boa tarde, Sheila, Marcelo e toda a equipe. É um prazer estar aqui.
Doutor Fabiano, vamos falar o que é esse serviço PET-CT, explicar para a população que está ouvindo agora a nossa programação.
Bom, Sheila, o PET-CT é um exame de diagnóstico por imagem. É uma ferramenta muito poderosa na condução dos pacientes com câncer. Existem outras indicações também para o PET, principalmente na área de neurologia, mas o grande volume de exames é na área de oncologia. Hoje, a condução dos pacientes oncológicos, quase que todas as indicações, os pacientes oncológicos hoje, quase todos eles têm que fazer em algum momento o PET-CT. Ele participa após o diagnóstico, geralmente, no estadiamento, no controle da doença, no planejamento terapêutico. Então, é uma ferramenta que realmente muito custo-efetiva e importante na condução desses pacientes.
Doutor Fabiano, o que motivou a instalação do o que vem a ser o primeiro PET-CT aqui no interior da Bahia?
Bom, o PET hoje é uma realidade, né? Muito difícil conduzir um paciente oncológico sem esse tipo de exame. E o PET, ele é um exame extremamente custo-efetivo, no sentido de que é uma tecnologia cara, tanto a parte da instrumentação, equipamento e insumos, só que ele é muito custo-efetivo, no sentido de... é o seguinte, para a gente autorizar um exame de PET-CT junto à ANS, a gente precisa de comprovar sua custo-efetividade. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear vem trabalhando há algumas décadas nisso. O paciente que é conduzido hoje, o paciente oncológico conduzido sem o PET e o paciente oncológico conduzido com o PET na mesma patologia, a gente consegue realmente fazer um tratamento mais eficaz e menos custoso usando o PET, porque ele consegue mudar a conduta do oncologista em cerca de 20 a 30% dos casos. Então, ele tira o paciente de uma cirurgia desnecessária, ele consegue prever quando uma terapia, seja uma radioterapia ou uma quimioterapia, não está sendo eficaz. O PET consegue, é o primeiro exame que consegue ver isso e mudar o direcionamento, ou mudar a droga, ou mudar a dose. Então, isso acaba sendo efetivo no sentido de melhorar o fim do curso do tratamento do paciente e reduzir custo também.
E era um exame que antes só era realizado em Salvador, né? Importantíssimo aí para a região. Além da parte oncológica, o senhor falou aí em neurologia, casos de demências também podem ser diagnosticados pelo PET-CT?
Sim, hoje o diagnóstico das demências, o PET-CT é considerado o padrão ouro para diagnóstico das demências.
E tem aumentado bastante os casos, né?
A população brasileira está envelhecendo muito, né? Então, o PET, ele atua justamente nas áreas em que a população mais idosa mais precisa: oncologia, neurologia, cardiologia também. Tem algumas indicações para se fazer o PET. Então, a importância vem daí e também da dificuldade do brasileiro de ter acesso, principalmente na saúde pública, que é a maioria, né, dos pacientes, se eles utilizam a saúde pública, o PET, o acesso ao PET hoje é muito difícil. Então, trazer para o interior da Bahia é um grande ganho para a população. Na realidade, isso vai encurtar o caminho do paciente, melhorar o tratamento, e a gente está falando de pacientes que muitas vezes têm doenças muito graves, e o tempo é um fator importante, né? Um paciente com um câncer agressivo, ele não pode ficar esperando meses numa fila do SUS para fazer o PET lá em Salvador. Então, isso, o fato de a gente trazê-lo para cá, e isso vai certamente encurtar esse caminho e facilitar.
Nós estamos conversando com o médico nuclear Fabiano Torres, Já já também vamos falar com o Biratã Amorim. Doutor, com a chegada do PET-CT, como o senhor vê essa melhoria na acessibilidade também no diagnóstico por imagem para as pessoas aqui da nossa região? Né? A gente comentava em off aqui, nós temos muitas instituições, faculdades, né, de medicina na cidade, muitas clínicas também, mas a gente fazia uma comparação há 20 anos atrás, né, as pessoas precisavam ir muito, até para exames mais simples também, a Salvador. Hoje a gente tem aí entregando mais um serviço aqui para a cidade.
Isso, Vitória da Conquista hoje, o paciente, nós estamos falando mais de oncologia, né, mas o paciente, não só o oncológico, mas de uma maneira geral, tem precisado viajar bem menos, né? Conquista hoje tem procedimentos de alta complexidade, o PET é um procedimento de altíssima complexidade. E o paciente hoje tem cada vez menos precisado de ir para fora para fazer esses exames. Isso impacta não só no custo diretamente ligado ao procedimento médico, mas no custo em geral, porque na realidade o PET, por ser um procedimento obrigatório, eu digo obrigatório porque a maior parte dos cânceres, o PET hoje já está no rol da ANS e é de cobertura obrigatória. Os cânceres mais incidentes na população, mama, pulmão, próstata, todos eles o PET faz parte do processo diagnóstico e de acompanhamento. Então, esses pacientes, eles precisam se deslocar. Isso é um custo para todo mundo. O paciente do serviço público de saúde, ele precisa se deslocar. Isso traz o custo não só do exame, como do transporte. Por exemplo, um paciente que tem uma dessas patologias em que o PET é de cobertura obrigatória, o convênio, além de pagar o valor do exame, em Salvador, por exemplo, ele tem que custear a ida do paciente, do seu acompanhante, ida, volta, hospedagem, etc. Isso acaba que agrega muito valor, torna o processo bem mais caro, né?
Ganha todo mundo, né?
Ganha,
né,
todo, doutor? Mundo, exatamente.
Doutor, e quais são os avanços mais significativos que o senhor, como da área, tem observado, né? Dentro da medicina nuclear?
A medicina nuclear, com certeza. A medicina nuclear é uma das especialidades que mais avança hoje. Apesar das dificuldades logísticas de fornecimento de material radioativo, quase tudo é importado, das dificuldades logísticas também de transporte. A gente demorou a inaugurar esse PET aqui justamente porque não tinha malha aérea, logística aérea para trazer o material. O material é produzido em outros centros e ele vem diariamente aqui para a cidade. A medicina nuclear é também cintilografia e alguns tipos de tratamento, né? E tem evoluído muito na área da oncologia porque surgiram nos últimos anos alguns isótopos novos que também estão sendo usados, além do diagnóstico, para terapia. São os chamados teranósticos. Um exemplo clássico é o iodo radioativo, que a gente trata a tireoide, que serve para fazer exame também para o tratamento. Então, estão chegando medicamentos hoje. O PSMA é um exemplo disso, que é usado para próstata, para câncer de próstata. O PSMA, que a gente vai ofertar aqui no PET, é um exame de PET, onde a gente consegue, na molécula do PSMA, agregar uma substância radioativa, que é o flúor 18, para a gente fazer o exame de PET-CT, exame diagnóstico. E nas áreas em que esse PSMA se fixa no paciente com câncer de próstata, a gente usa o mesmo PSMA com uma outra substância, que aí já é um teranóstico, que é o lutécio, para tratar essas áreas. Então, isso é um avanço que a medicina nuclear está trazendo. Então, a gente tem para próstata, para mama e para outros tipos de tumores, esse tipo de droga, que é um avanço. Geralmente, essas drogas, elas já entram em pacientes nas quais as linhas de terapia oncológicas habituais não deram resultado.
E esses avanços já chegam também junto com o primeiro PET aqui, né?
Sim, faz parte de um processo, né? O teranóstico, ele tem a parte diagnóstica e a parte de terapia. Então, o PET é a parte diagnóstica. É o exame que vai mostrar se aquela droga, ela vai ser eficaz ou não nesse tipo de tratamento. Sendo aí, então, a gente consegue indicar o paciente, tornar o paciente eletivo para aquele tratamento. E o PET é o primeiro exame para isso.
Nós estamos conversando aqui com o médico nuclear Fabiano Torres. Doutor, que orientações o senhor daria aí para os pacientes que precisam realizar o exame PET-CT pela primeira vez? É um exame perigoso? Requer alguma preparação? Corre algum risco?
Não, risco não. Na verdade, a radiação que é utilizada é extremamente pequena. Ela é equivalente mais ou menos a uma tomografia. Então, são doses radioativas medidas e seguras. isso é amplamente testado antes de um exame desse ser autorizado a ser feito, né, na população em geral. É um exame que pode ser feito em qualquer faixa etária, a única contraindicação é gravidez. E a amamentação o paciente pode fazer, mas a gente precisa dar uma orientação específica, mas só. O preparo é super simples, o PET-CT oncológico, que é feito com flúor de oxiglicose, é um análogo da glicose, é como se a gente estivesse dando para o paciente uma água com açúcar radioativa. A gente injeta aquilo na veia. Então, o único cuidado é que o paciente não tenha feito uma dieta pobre em glicose, em carboidratos, nas 6 horas que antecedem o exame. Só isso.
É importante, hein? Essa entrevista hoje aqui, mais um serviço em Vitória da Conquista, o primeiro PET-CT do interior da Bahia. Conversamos agora com o Biratã Amorim Filho, diretor executivo do Labo. O Biratã, pode falar pra gente sobre a missão do Labo e como a inauguração do PET-CT se encaixa nesse contexto?
Pra gente é uma alegria muito grande, né? Mais um projeto de meu tio, Onildo Filho. Então, em parceria com a Santa Casa, nós começamos essa parceria desde a inauguração do Lab em 1950, onde o fundador já fazia alguns exames de forma filantrópica para a unidade, para o hospital. Em 86, nós entramos realmente para fazer todos os pacientes, os exames de laboratório dos pacientes da Santa Casa e também de forma ambulatorial. Há cerca de 8 meses colocamos a primeira ressonância magnética lá no hospital, assim como a tomografia. Então é mais uma parceria de sucesso entre o Labo e a Santa Casa. E mais um projeto deixado aí pelo nosso eterno diretor, né? Idealizado por ele, que a gente consegue colocar para que saia realmente do papel.
Eu lembro que você esteve aqui com a gente, conversando aqui no jornal Band News e falou, né, desse projeto e imaginamos que está todo mundo muito feliz, né, em realizar e entregar para a população e para a região sudoeste o primeiro PET-CT do interior. E quais foram os desafios enfrentados, assim, o Biratã?
Principalmente a vinda desse radiofármaco, desse produto que é injetado na veia do paciente, porque ele tem um tempo de vida muito curto e rápido. Então, a gente, com a dificuldade da malha aérea e esses produtos não são estocáveis e não são produzidos aqui, então esse foi o nosso grande desafio, viabilizar a vinda desse material que é utilizado para que o exame seja feito.
Bom, e como é que vai ser a inauguração desse equipamento? Quais são as expectativas aí com relação a essa? Vai ter uma festa? Como é que vai ser?
A nossa ideia é a gente fazer realmente uma inauguração de forma mais simples, mas para demonstrar esse primeiro PET do interior da Bahia, mas com ideias de depois a gente tentar fazer alguns simpósios ou jantares científicos, né? Exatamente, né? Para aquelas pessoas que são realmente os prescritores, né? E a ideia é a gente tentar a extensão com os nossos convênios e principalmente também o SUS, porque a ideia é atender todos os pacientes, não só de forma particular ou da saúde suplementar, mas também do SUS Vitória da Conquista e região.
Nesse primeiro momento, o SUS não.
Nesse primeiro momento é brigar por todos os convênios, inclusive com o SUS.
Agora só particular, mas existe essa possibilidade de brevemente ter os convênios também com isso.
Nós já estamos trabalhando e preparando a extensão para a saúde suplementar, que são os planos de saúde, e a solicitação também para a gente credenciar pelo SUS.
A inauguração oficialmente amanhã. Exato. Desse serviço aqui em Vitória da Conquista. Conversamos com o Biratã Amorim Filho, diretor executivo do Labo, e também o doutor Fabiano Torres, médico também nuclear. Agradecemos, doutor Torres, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado. Eu queria agradecer essa oportunidade. O PET-CT realmente vai trazer muito ganho pra gente. Pra vocês terem uma ideia, na Europa são feitos cerca de 650, 700 PETs ano para cada 100 mil habitantes. No Brasil, não, exames realizados.
Exames realizados.
Cerca de 650, 700 PETs ano para cada 100 mil habitantes. No Brasil, esse número é de 50. Nossa.
Nossa.
Ou seja, nós podemos aumentar isso ainda em 6-7 vezes para a gente ter um suporte à população como deveria ser. Então, temos muito trabalho pela frente.
E muito que comemorar.
Ó, esperamos em breve recebê-los aqui novamente para falarmos, né, de saúde, de avanços, para que a população cada vez esteja melhor assistida. Biratã, obrigada.
Ah, obrigado vocês, parabenizar pelo trabalho e agradecer a oportunidade da gente estar divulgando mais esse grande feito aqui para a cidade, para a região.
Obrigado, Jornal pessoal. Band News.